Fala, doutor.
Dia 18 é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Criança e desde 2006 o Hospital Pequeno Príncipe tem a campanha Pra Vida Toda, que estimula a denúncia nesses casos. Para falar sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Mariane Bonilha, do Hospital Pequeno Príncipe, que é referência no atendimento de crianças vítimas de violência. Tudo bem, Mariane? Seja bem-vinda.
Tudo bem, Fernanda. Então, vamos começar nossa conversa.
Vamos lá. O Hospital Pequeno Príncipe é referência. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês fazem aí quando se trata aí de violência a crianças e adolescentes.
Fernanda, o hospital ele é referência no atendimento, né, à criança em situação de violência. Na cidade, na região, até a região metropolitana também utiliza o hospital para buscar ajuda, socorro e atendimento para essas crianças, né? Ao longo dos anos, o hospital vem cada vez mais sendo referência aí, né? Nesse cuidado com as crianças que enfrentam maus tratos, negligência, abuso sexual e tentativas de suicídio.
Em Curitiba, em um ano aí, acho que em 2022, o hospital atendeu mais de 650 crianças e adolescentes vítimas, né? E quando se trata de violência sexual, foram 375 casos. É uma questão bem séria. Como que vocês veem essa questão aí da violência?
Mais de 63%, se a gente pensar no ano passado, dos 63% dos casos que deram entrada em situação de violência aqui no hospital foram casos de abuso sexual. E a gente tem uma problemática nesses casos que preocupa mais ainda, que é saber que a maior parte desses casos de abuso sexual acontece dentro da própria família. E grande parte dos casos, né, tipo 70%, mais de 60%, a tendência é que seja o próprio familiar, o próprio pai, padrasto, avô, tio, que são os abusadores, que são os agressores dessas crianças. O que nos leva a pensar da questão da problemática intrafamiliar, né, que está se processando aí na nossa sociedade, cada vez mais com relação a isso. Dessa falta de limites, de distorção de papéis, de lugares, né? De uma falta de referência de uma lei internalizada.
Perfeito.
São questões para se pensar, né?
Com certeza. O que assusta, né, é a pouca idade das crianças que estão sendo atendidas nessas condições, não é mesmo, Mariane?
Sim, sim. A maior parte delas tem menos de 6 anos de idade. E elas são a maioria também meninas, em termos de porcentagem, quase 80% das crianças que sofrem o abuso, elas são meninas. O que leva a pensar de novo, que se articula, né, com a questão do feminino também, das mulheres, desse cuidado, da relação, né, desse pai com essa criança. Tem vários pontos aí disparadores, né, de reflexão.
Perfeito. Teria alguns sinais que podem servir de alerta aí para a família, para que eles possam ficar atentos, tentar detectar alguma coisa que está acontecendo e tomar uma providência?
Sim, tem várias coisas assim para pensar. A tendência desses casos intrafamiliares é irem assim, acontecendo num processo gradual, sabe, Fernanda? Então, normalmente, começa num ato libidinoso até chegar num ato de penetração, né, de consecução mesmo do ato sexual. Então, você percebe que pode ser casos que passam meses e, às vezes, anos dentro da própria casa, convivendo nessa situação. E é uma relação muito delicada e complicada, porque entra a questão assim, da mãe, que muitas vezes faz um movimento de negação, né, porque é algo muito complicado de se dar conta. Então, tem alguns jogos assim, né, nas relações. Ou então, nos casos mais graves ainda, a mãe sabe, né, mas permite isso, concede isso, né? É uma coisa assim, difícil de processar, de articular, mas de fato isso ocorre, né? E quando você pensa assim, em sinais, né, que é a tua pergunta para mim, eu fiz esse caminho para pensar que muitas vezes as mudanças de comportamento, os sinais, são coisas que não sofrem algo, um processo tão instantâneo de transformação. Então, é aquela criança que começa a apresentar algumas mudanças nas inter-relações sociais, no colégio. Então, ela pode passar por um processo ou de retraimento, ou ao contrário, né, ir para uma ação mais ativa, no sentido de passar a ser também uma criança mais agressiva no colégio. Então, você pode ir de um ponto ao outro. Ou um aumento de um retraimento, né, nas relações, ou uma intensificação no sentido de uma atividade, de uma agressividade. Você pode ter alterações até relacionadas a rendimento escolar, você pode ter alterações também no humor, de um entristecimento, de um isolamento, né, tanto dentro da própria família como fora. Você pode ter a questão da insônia, muitos casos de tentativa, de suicídio, de automutilação concorrem também, no mesmo caso, com um histórico de abuso sexual. Tem uma parte que, de fato, vai produzir. É por isso que eu estava te falando aquilo. Como pode, da cronicidade, né? Quando isso vai se processando ao longo do tempo, isso vai sendo assimilado pela criança, isso vai sendo processado por ela. Claro que isso tem repercussões psíquicas, mas não num diferencial da comunidade ou de quem está perto, né? Então, é quando isso passa a ser assimilado e até entendido como algo natural pela própria criança, entre aspas, né? Então, de fato, nem sempre é uma mudança brusca no comportamento. Às vezes é algo que vai se construindo ao longo do tempo, né? E que ninguém nem consegue perceber a diferença porque sempre foi assim. Né?
Com certeza. A gente está falando aqui da violência sexual, mas existem vários tipos de violência. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre as outras.
A gente tem que pensar que tem ainda a negligência, que são vários tipos que a gente pode pensar. Tanto a negligência no sentido de uma estrutura que ampare a criança no seu desenvolvimento em vários aspectos, seja a nível de saúde, alimentar, escolar, social, emocional, tá? Que daí a gente pode incluir até a questão da violência psicológica também, como os maus tratos, que daí já é uma atitude mais direta, né? É tomar mesmo a criança como um polo direto, né? Da própria agressividade, né? Projetada nessa criança. E a gente tem também as tentativas de suicídio, né, as ideações suicidas, automutilações, que também fazem parte, né, a Organização Mundial de Saúde tem na prerrogativa, né, o quanto que as tentativas também fazem parte, e o fato das tentativas de suicídio fazerem parte, né, das violências, tem todo a sua razão de ser, porque existe um ambiente e uma interface, né, uma questão que é tanto intrapsíquica como também social, familiar, que corrobora, né, para essa experiência de sofrimento, de insuportabilidade extrema, né, da criança. Mas se a gente quiser pensar na questão assim, né, da violência cometida de um outro, né, uma hétero, né, no sentido que o outro provoca, toma a criança como polo de projeção da agressividade que é vivenciada pelo adulto, né, numa tentativa aí de se libertar desse mal-estar. Né? A gente pode pensar a agressividade nesse viés. E daí, Fernanda, em algumas situações, né, isso acaba tendo uma permissividade, um se permitir projetar isso, né, nessas situações, há uma falência, assim, de uma lei interna que acaba permitindo com que o sujeito cometa essas atitudes.
Perfeito. Mariane, como é que a gente pode, os pais, familiares, podem denunciar, o que fazer nesse tipo de situação, né?
Eu acho que tem uma coisa para pensar, antes até de eu falar qual é a forma, né, as possibilidades de denúncia, mas pensar assim, né, Fernanda, que muitas vezes essa criança, ela vai estar envolta em um meio que vai procurar esconder isso, né, ocultar isso. Então, vai ser muito mais difícil de quem está próximo da criança fazer esse movimento de socorro a ela, muitas vezes. Então, a própria escola, a comunidade em torno, familiares assim, do núcleo extensivo, né? Não só da família nuclear, que é pai, mãe e filhos, mas às vezes o núcleo extensivo, que são os tios, primos, avós, né? Que podem ter o conhecimento disso, observar e daí fazer a denúncia ou até, de fato, levar essa criança para o atendimento, pedir socorro, né? São formas possíveis também. A gente tem o Disque 100, as denúncias elas podem ser anônimas, né? A pessoa não precisa se identificar. As emergências, né, do hospital, as UPAs, todas as unidades podem receber essas crianças e encaminhar para o nosso hospital.
Perfeito. Então, pode ser uma porta de entrada, o Pequeno Príncipe também, como outros locais, isso?
A gente tem, né, pela questão do fluxo do SUS, a gente recebe os pacientes aqui, né, na emergência, vindos das unidades de saúde, né, Fernanda? Esse é o caminho, né? Então, é dessa forma, mas existe toda a possibilidade de denúncia e em situações extremas, de fato, tem que procurar mesmo o hospital, nem que seja para pedir uma ajuda, uma orientação.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.